Podeis assentar. Talvez antes de você se assentar, você pode dar um bom dia para quem está do seu lado. De repente você chegou no meio do louvor, chegou naquela correria, não conseguiu ainda dar aquele bom dia, enxergar essa pessoa que está do seu lado. É importante você olhar de novo. Muito bom. Graça e paz, amém? Quando eu fiz assim, alguns já ficaram com saudade, né? Graça e paz. Queridos, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Meu coração tem muita alegria, ao mesmo tempo que eu me sinto muito alegre, me sinto com muita responsabilidade. Tenho aprendido que privilégios caminham junto com responsabilidade e responsabilidade de trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Mas me sinto muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui e por poder ser usado por Ele para abençoar a sua vida. E o desejo do nosso coração é que Jesus, de fato, te visite nessa manhã. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvida, Ele já tem nos abençoado. Quantos aqui já foram abençoados através dos louvores? Fala assim, eu fui. Coisa boa, irmãos. Coisa boa olhar para Deus grandioso. Coisa boa olhar para Deus majestoso. Coisa boa imaginar o trono de Deus. Coisa boa ter uma perspectiva do trono. De um Deus todo-poderoso, que tem ouro, que tem prata, que tem tudo, que formou todas as coisas, sentado no trono, ainda nos aceitando, nos amando, cuidando de nós e nos possibilitando pisar em 2024 de uma forma extraordinária, amém? Coisa boa, legal que eu estou tendo a segunda oportunidade, né, durante 2 anos consecutivos de ministrar no dia 7 de janeiro, a primeira ministração de 2023, eu preguei aqui e agora 2024 também. E eu me recordo que no ano passado eu perguntei como é que você terminou 2023. E, inclusive, eu perguntei quantos terminaram 2000, eu havia perguntado, quantos terminaram 2022 exaustos? E aí teve uma galera que levantou a mão. E aí eu vou perguntar de novo, quantos terminaram 2023 exaustos? Levantem a mão. Aí, ó. Tem gente que se pudesse levantava as duas mãos, o pé, né? E assim mesmo. No final, a gente já estava louco para descansar um pouquinho. Foi um ano bem desafiador, né? E é legal que, assim, eu faço aniversário dia 1º de abril. E é dia 1º de abril, como todos já sabem, o pessoal fala que é o dia da... Mentira, tá vendo? Existe até um coro, né? 1º de abril é o dia da mentira. Mas eu aprendi que o dia da mentira não é dia 1º de abril, mas 31 de dezembro. Por quê? Porque a gente fala que vai fazer aquilo que a gente nunca fez. É verdade ou mentira, irmãos? Dia 31 de dezembro, eu vou emagrecer, eu vou entrar na dieta, eu vou para a academia, eu vou ler a Bíblia toda. A gente começa, para os cristãos, dia 1º de janeiro é o Dia Internacional de Ler Gênesis 1. Vai muito bem, até chegar lá no Mar Vermelho de Levítico. Não é assim, irmãos? Começa. Então existe essa dificuldade final do ano, mas a bem da verdade é que final do ano a gente começa, se por um lado a gente termina muito exausto, nós também começamos o novo ano cheio de expectativas, e a gente coloca expectativa lá em cima daquilo que vai acontecer, aí até que cai a nossa ficha, né? Porque depois que vira o ano, começa a aparecer IPVA, IPTU, escola das crianças, não é assim? Os papéis que nós deixamos lá em cima da mesa, eles continuam em cima das mesas, os problemas que nós tínhamos. Depois, no dia 1º, dia 2, dia 3, a gente começa a rever que eles continuam lá. É assim, gente, que aconteceu com vocês também? Eu não sei se vocês já pararam para se atentar, mas hoje já é dia 7 de janeiro. E a grande pergunta é, o que mudou? Quando a gente olha para a nossa vida diante de um cenário que nós terminamos o segundo ano consecutivo exausto e começamos um ano cheio de expectativa, a gente já se passaram 7 dias e a pergunta é, o que mudou? Talvez já tenha começado a cair sua ficha que os fogos de artifício não mudaram você. Talvez você já tenha percebido pelo seu espelho que a comida sim, né? Aquela comidaiada que a gente come lá de Natal, virada de ano, começa a mudar a gente. Mas os fogos de artifício não mudam. E a gente vai começando a perceber que o que vai fazer 2024 diferente não serão as nossas intenções, mas serão... mas é a direção que a gente coloca na nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga assim, amém. A direção que nós optamos por tomar na nossa vida é tão sério que não é só na gente. A direção que nós colocamos na nossa vinga respinga em nós, é obviamente, e respinga em todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, é muito importante porque a gente entenda que a transformação não vem com sonho, não vem baseado numa motivação, mas a transformação vem através de um comportamento. E eu não tenho dúvidas de que Deus te trouxe nessa manhã aqui porque Ele quer mexer no seu comportamento, irmãos. Amém? Que ainda que os cenários externos não mudem, que a sua perspectiva de olhar para o mundo possa ser alterada. E aí sim, você consiga ter um 2024 diferente do que foi 2023. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma nova enquete. Quantas pessoas aqui se sentem distraídas? Levanta a mão. Distraído. Quem aqui tem tido dificuldade de lembrar das coisas? Rapaz, olha só, tem gente que levanta as duas mãos de novo. A verdade é que nós temos estado muito distraídos. Eu não sei quanto a você, mas a minha esposa me pede para ir no supermercado comprar batata frita, ovo e alface. Eu viro para ela e falo assim, escreve no meu celular, porque chegar lá eu fico com medo de esquecer. E aí a gente percebe que esse é um cenário muito comum, né? Você deve ter percebido o seu irmão também levantando o olho. Porque, de fato, é um movimento que tem acontecido, a gente tem se esquecido muito das coisas, e é bem verdade que a gente não tem mais exercitado a nossa mente como exercitávamos. Antigamente, eu não sei se você é dessa fase, mas nós tínhamos agenda de telefone. Talvez para os mais novos aqui, eles não vão nem lembrar disso, né? Nunca ouviram falar de uma agenda de telefone, porque hoje todos os telefones estão no celular. Você era obrigado a lembrar se estivesse na rua, se não tivesse, você tinha que procurar a agendinha para poder pegar. Era assim ou não era? Lembra quando era para você chegar a um lugar? O máximo que nós... Hoje nós temos o GPS, né, irmãos? Você bota lá, coloca lá no GPS, pá. E aí o GPS, dobre à direita, dobre à esquerda. E o GPS vai te orientando. Você lembra antigamente como é que era para chegar no Rio de Janeiro? Um mapa do Rio de Janeiro, que de vez em quando você tinha que consultar ele. Lembra disso? Quantos lembram aqui? Achei que fosse só eu aqui. Eu tenho uma galera que fala assim, o quê? De repente tem um jovem, adolescente, que fala assim, o quê? Era isso, papai, que acontecia? Era, filho. Existia um mapa das ruas. Aí você tinha que olhar as ruas ali e olhar, ó, tem uma, duas, três, para entrar. E aí você já tinha que sair de casa com aquilo tudo preparado. Não era assim? Então nós éramos obrigados a estar exercitando a nossa mente. E aí, assim, era isso que acontecia. Somado a isso tudo, irmãos, hoje nós vivemos num turbilhão de informações. Eu não sei quanto a você, o que que você percebe isso, mas todos os dias nós somos submetidos a estímulos que têm sido jogados na nossa mente de forma absurda. É o próprio celular, e tudo vem com uma roupagem de muita urgência, já perceberam? Parece que a gente tem que saber de tudo. Eu conversava aqui antes do culto com um casal e estava falando sobre o problema das telas para as crianças, né? Desde criança, os nossos filhos começaram com muitas telas. E tem sido jogadas muitas informações. A mídia, o marketing, existe todo um sistema que busca chamar a sua atenção. Você já deve ter percebido que você fala algo, daqui a pouco você falou assim, quero comprar um tênis. Daqui a pouco o celular está te mostrando vários tênis de opção. Então, o que a gente percebe é, existem muitas informações que têm sido jogadas na nossa mente o tempo todo. E aí você imagina a mente. Para tentar memorizar isso tudo, para guardar isso tudo, como é que você acha que a mente vai filtrar o que é importante e o que não é importante? Vocês conseguem entender isso, irmãos? A complexidade do negócio? Se por um lado a gente exercita menos, por outro lado a gente está sendo inundado, enxurrado, debaixo de uma tempestade de informação. E aí isso tem comprometido a nossa memória, porque o cérebro é obrigado o tempo inteiro a ter que editar memória, porque senão dá buga, né? Senão buga. E aí a gente pega e não consegue mais acompanhar toda essa questão. O cérebro é tão incrível que o cérebro chega a pesar 2% do nosso peso, mas ele consome 1/5 do sangue, oxigênio e de glicose para cuidar de tudo. Olha só que extraordinário. É um membro tão pequeno, no entanto, tão importante. Olha quanto que ele suga, qual é a necessidade dele. E observa o que, que a gente está ficando exposto hoje. Bruno, e por que você está falando isso tudo sobre cérebro? Por que você está falando sobre isso tudo de distração? Porque a gente está tão acelerado, e que a gente está vulnerável a esquecer o que é essencial em detrimento do secundário. A gente está tão acelerado que a gente não tem conseguido perceber os detalhes da nossa vida. Na verdade, a gente está tão acelerado que muitas vezes nós não temos conseguido enxergar Jesus na nossa vida. E entra ano e sai ano e a gente continua nessa cegueira, irmãos. Nós acostumamos a ver tanta coisa que a gente não está vendo o que importa. E a gente começa a enxergar aquilo que não importa. E nesse cenário de excessos, porque o muito já não tem sido suficiente, a gente está vivendo uma geração extremamente insatisfeita. A gente vive em excesso de tela, excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de trabalho, excesso de entretenimento. Nunca, ao longo da história, nós tivemos tanto entretenimento como a gente tem outro hoje. E nunca tivemos uma sociedade tão insatisfeita e descontente como a gente tem hoje. Existe alguma coisa de errado? Existe alguma velocidade que não está batendo mais com a direção que Deus tem para nós? E se queremos de fato pisar em 2024 e fazer um 2024 diferente, a gente precisa reavaliar o jeito que a gente está andando, a maneira como a gente está olhando. Nós já não sabemos mais quantas coisas são necessárias para que a gente possa se sentir completo e realizado, irmãos. A gente quer tanta coisa, a gente quer sugar tanta coisa que a gente já não sabe mais o que nos realiza, o que nos completa. Interessante que por conta disso a gente está extremamente cansado e estressado. Mateus capítulo 6 diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O convite de Jesus nessa manhã, irmãos, é para que a gente possa olhar para as mesmas coisas sobre uma nova perspectiva. Fala assim comigo: eu preciso olhar de novo, talvez para os mesmos cenários, mas com novas perspectivas. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? É meio que nem quando você vai abotoar uma camisa. Já experimentou? Quem é homem, mulher, todo mundo abotoou camisa. Já experimentou se abotoar o primeiro botão errado? O que acontece com o resto? Não tem jeito. Se os nossos olhos estiverem ruins, se os nossos olhos não estiverem focados naquilo que de fato é essencial, se você não fechar direito o primeiro botão, o resto não vai legal, cara. Se você não arrumar a sua visão, que é a candeia do teu corpo, o resto não vai. A verdade é que a maneira como nós vimos norteia o nosso posicionamento. A maneira como eu enxergo o mundo mostra como eu reajo a ele. Existe... E por isso que a gente precisa voltar, a gente precisa olhar de novo para a nossa maneira de viver, para a maneira como a gente tem caminhado, a gente precisa olhar de novo para a nossa família, a gente precisa olhar de novo para as pessoas que nós bloqueamos, a gente precisa olhar de novo para a nossa célula, a gente precisa olhar de novo para o nosso trabalho, para que a gente consiga olhar para essas circunstâncias e ter o olhar que Jesus teria sobre essas circunstâncias. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 ao 36. E Deus vai falar algo extraordinário no nosso coração nessa manhã aqui sobre, ali de novo. Amém? Então vamos lá. Romanos 11, versículo 33 diz assim, olha: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Pois todas as coisas são dele, por ele e para ele. Fala assim comigo: pois todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele a glória eternamente. Amém. Pai, nós queremos te honrar, Deus. Nós queremos de verdade te enxergar na grandeza da tua majestade. Queremos, Deus, de fato ter uma perspectiva no trono. Queremos, de fato, ter uma perspectiva de quem o Senhor é. Queremos, Jesus, nos ajude, Deus, a olhar de novo, nos ajude a olhar para as circunstâncias, nos ajude a olhar para esse texto, Deus, e que de uma forma muito extraordinária ministra o coração do meu irmão. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos coloque onde o Senhor quer que estejamos, que de fato eu diminua e que o Senhor cresça, que a Tua palavra encontre terra fértil no nosso coração e que te produza frutos dignos de arrependimento para a Tua glória. porque tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor, é por Senhor e é para o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, quantos já leram aqui a carta aos Romanos? Fala assim, eu já. Top, cara, top. O livro, a carta aos Romanos é uma carta extraordinária, uma carta linda, que mostra exatamente aquilo que Deus fez por nós e mostra também aquilo que nós podemos fazer por Ele. A carta aos Romanos é linda porque mostra o método de Deus para fazer de um homem culpado um homem justificado. É uma carta que mostra que contra nós existia um veredito. Existia um veredito contra nós porque nós erramos o alvo. Existia um veredito contra nós porque somos filhos da desobediência, porque em Adão nós pecamos e contra nós veio um veredito. Existia um veredito sobre nossas vidas de morte. Mas também Romanos diz que se por um homem entrou pecado no mundo, pela desobediência de um homem entrou pecado no mundo, Romanos também diz para nós que pela obediência de um homem entrou a redenção do mundo. Entrou, veio para nós a possibilidade de sermos justificados em Deus, a possibilidade de abandonar uma vida de pecado e ter uma vida abundante de graça de Deus. A ótica com a qual somos vistos por Deus já não é mais uma ótica de imperfeição, mas Deus já consegue nos enxergar sob a ótica do sangue de Jesus Cristo. E se, apesar de mim, existe toda pecaminosidade, existe pecado, Deus, quando olha para mim, me vê através do sangue de Jesus. E Romanos é uma carta linda que fala como nós fomos libertos do poder do pecado, como fomos perdoados, revestidos da justiça de Deus. Mostra que nós, apesar da gente achar que merecemos alguma coisa por nossos méritos, Romanos mostra para nós que não recebemos as coisas por causa dos nossos méritos, recebemos aquilo que recebemos por causa dos méritos de Jesus. Então Romanos é uma carta linda, apresenta uma oportunidade incrível para que a gente possa experimentar Jesus de fato como uma maneira pessoal e real. E esse texto especificamente que nós lemos de Romanos, ele mostra Paulo explicando que Deus não havia rejeitado o povo escolhido. No entanto, Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Esse texto mostra para nós tem algumas verdades aqui que são extraordinárias. Primeiro, o texto começa falando, fala assim, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu alguma coisa para quem deu alguma coisa para que possa exigir de recompensa? Esse texto mostra ou nos apresenta o apóstolo Paulo como ele, mesmo sem entender Deus, não impedia dele glorificar e ele se deparar com a majestade de Deus. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Mesmo sem a gente entender Deus, a gente consegue enxergar Deus como majestoso, como poderoso. E o apóstolo Paulo conseguiu enxergar isso. Qual foi a última vez que você conseguiu se maravilhar com Deus? Qual foi a última vez, irmão, que você conseguiu olhar para as suas circunstâncias, mesmo sem entendê-las, mas você olhou para elas e falou assim, Deus, como o Senhor é grande. Como o Senhor é grande. Esse texto traz uma outra percepção aqui que é extraordinária para nós, traz uma outra verdade que é extraordinária. O texto fala que, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Irmãos, Paulo recebe a certeza que Deus está integralmente no controle da história dele. Paulo recebe a convicção que nenhum governo contrário ou paralelo conseguirá se opor a Deus. E a grande questão aqui é que eu não estou te perguntando qual o nível de conhecimento que você tem sobre Deus. A minha pergunta, de fato, nesse texto, o que salta os meus olhos, é o nível de revelação que você consegue ter desse Deus que é poderoso no seu dia a dia. Porque todo dia a gente precisa olhar de novo. Porque é possível que no meio dessa correria e dessa velocidade absurda que a gente está vivendo, a gente não consiga olhar para um Deus que muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue se maravilhar com Ele. E é possível também que a gente consiga olhar para esse Deus e a gente não consiga enxergá-lo no trono. A gente não consiga enxergá-lo como no controle de todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém ou não amém? A gente precisa olhar de novo para a vida sobre uma nova perspectiva. Sobre, ainda que a gente veja os mesmos cenários, a gente precisa ter novas perspectivas. Sabe para quê? Para que a gente consiga pisar em 2024 com muito mais segurança. Para que a gente consiga pisar em 2024, olhando para o cenário, falar, cara, vai ser um ano difícil, irmão, vai ser difícil. 2022 foi fácil? 2023 foi fácil? Por que 2024 vai ser fácil? Mas existe uma diferença para nós. Nós temos a presença de Jesus. Sabe esse Jesus grandioso que o apóstolo Paulo consegue olhar? Ó, profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Sem dúvida nenhuma, durante esse ano acontecerá um monte de coisas que você não vai entender Deus agir. Mas ainda assim você precisa olhar para essas circunstâncias e conseguir enxergar Deus na sua história. E aí a gente precisa vencer as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas ingratidões. E a gente precisa começar a olhar de novo. Quantos aqui querem olhar de novo para a vida? Fala assim, eu quero. Eu queria te estimular, olhe para a vida, fala assim comigo, eu preciso olhar de novo sob a perspectiva da dádiva. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que o texto diz, olha, porque todas as coisas são dele. Deixa eu te falar uma coisa, tudo procede de Deus. Deus é fonte dessas coisas, Deus é a causa dessas coisas. E deixa eu te perguntar uma coisa, por que você fala tão mal daquilo que Ele te deu? De Deus procede todas as coisas, irmãos, amém? E por que somos tão ingratos? Eu queria te convidar a olhar para a vida com mais gratidão. Eu queria te convidar a olhar para esse texto aqui e perceber essa visão que Paulo tinha da vida, de falar assim, olha, tudo vem dEle, todas as coisas são dEle, e se é dEle e Ele deixou para mim, por que eu vou ser ingrato? Sabe aquele presente que te é dado e você é ingrato para na hora de responder esse presente? Ah, não queria esse presente. Sabe aquela percepção de ingratidão com a vida? A gente precisa olhar para a vida com o coração mais grato e menos descontente. Porque a bem da verdade é que a gente reclama de tudo. A gente reclama do sol, reclama da chuva, reclama do trabalho, reclama do trânsito, reclama da vida. E o convite de Deus para nós, para pisarmos em 2024, é que a gente consiga ter um olhar para a vida de gratidão. Aliás, porque tudo é dEle, porque tudo veio dEle. Você pode até estar te faltando o dinheiro que você queria ter, mas não te falta o recurso, porque o nosso recurso continua sendo sempre Deus. Ele é extraordinário, Deus de fato é impressionante e tudo vem dEle. Então nós podemos sim pisar em 2024 com um coração muito mais grato, irmãos. A bem da verdade é que do jeito que se fala sobre felicidade, sucesso, do jeito que se escreve livros, a infelicidade já era para ter sido erradicada, já era para ter acabado isso, porque tem tanta gente com tanta fórmula, e a gente percebe que nada disso tem nos satisfeito. Existe uma frase do Josemar Bessa que eu gosto muito, que ele diz que é difícil ser infeliz quando se é agradecido. É difícil ser infeliz quando se é agradecido. De alguma forma, irmãos, a bondade de Deus tem nos alcançado. Se nós temos roupas para vestir, família para nos acolher, uma comunidade para conviver, um teto para nos abrigar, a gente precisa ser grato. Ah, o contentamento, ele não é natural. Ele precisa ser aprendido e desenvolvido. Apóstolo Paulo nos disse, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz, ó, digo isto, não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, eu sei passar necessidade, mas também sei o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente. Estar contente não é algo que acontece naturalmente, irmãos. Nós precisamos aprender a estar contente. Não existe um botãozinho, quem dera, né? Se tivesse um botãozinho para nós, assim, olha, de liga e desliga. É uma academia que a gente tem que ir todos os dias. Por isso, olhe de novo para a sua vida de gratidão. Inusitado que eu tenho tido um costume com minha esposa. Normalmente quando a gente vai viajar e principalmente quando as crianças dormem, eu tenho tido o hábito com ela de sempre olhar para a história, de sempre olhar para trás e assim, e começar a ver de onde nós saímos e ver onde nós estamos. Irmão, você não tem noção de como você é invadido por gratidão. Começa a olhar para a sua história, de onde você veio, aonde Deus te colocou, que você vai ver como que a coisa toda vai mudar. É difícil ser infeliz quando se é agradecido, irmãos. A gente conseguir ter uma perspectiva da vida, olhar de novo para a vida com os olhos da gratidão, isso muda tudo. Olhar de novo para a vida de onde saímos e onde chegamos, isso é extraordinário. E principalmente pisar em 2024 na convicção de que o Deus que nos trouxe, o Deus que nos cuidou de nós lá atrás, vai continuar cuidando hoje e vai cuidar amanhã. E isso muda tudo. Isso sim vai fazer o 2024 ser diferente. Isso sim vai fazer você bater no ombro, feliz 2024. Mas a gente só vai encontrar felicidade em 2024, irmãos, quando a gente conseguir entender de que tudo vem dEle. Amém, irmãos? O contentamento, Benjamin Franklin escreveu que o contentamento enriquece homens pobres, mas o descontentamento empobrece homens ricos. A gratidão abre portas para que a gente possa desfrutar. Quer ser satisfeito? Quantos aqui querem ser satisfeitos? Levanta a mão. Seja grato. Aleluia. Seja grato. Saia daqui hoje nutrindo no coração essa gratidão. Sabe o que vai acontecer com a vida? Ela vai ter uma outra cor. A vida vai começar a ter um outro tom. A gente vai começar a olhar sobre um outro significado. A bem da verdade é que quando a gente sabe que tudo vem dEle, ou seja, de que tudo procede dEle, que todas as coisas, que tudo que Ele faz, tudo vem dEle, a gente começa a ter condições de vencer a cobiça. Quando a gente começa a ter um coração agradecido, a gente começa a vencer a cobiça. Você crê que tudo procede dEle? Amém ou amém? Você crê que Ele é bom? Amém ou amém? Você crê que Ele sabe o que é melhor para você? Então por que que a gente fica querendo o que Ele não nos deu? Então por que que a gente não valoriza aquilo que Ele já nos deu? Você consegue compreender o que eu estou falando, irmãos? A gente precisa ter um coração agradecido, a gente precisa olhar de novo a vida sob uma perspectiva do presente, porque se a gente crê nisso tudo de Deus, a gente precisa andar como Ele queria que nós andássemos. A gente precisa entender que cobiça é desejar algo que Deus não me deu, ou desprezar algo que Ele já me deu. A cobiça é desconfiar da bondade de Deus. É a mesma coisa que você dizer para assim: Deus, eu não confio na sua liderança. A cobiça é um buraco infinito que nos gera uma insatisfação constante, porque logo que a gente conquista alguma coisa que nós cobiçamos, a gente quer outra. E eu não tenho dúvida de que Deus tem um plano para nós, para que a gente consiga vencer essa cobiça que nos escraviza, irmãos. Por que desejar a mulher e o trabalho que Deus não te deu? Deixa eu repetir. Por que desejar a mulher e o trabalho e o dinheiro que Deus não te deu? Cuida da sua. Trabalha melhor. Não seja medíocre no lugar que Deus te plantou. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, irmãos. E o pior lugar é estar onde Ele não te deu. O que Deus te deu, cuida daquilo que Deus te deu. O plano de Deus para nós, irmãos, é que a gente possa ter uma nova perspectiva sobre a vida e que a gente, de fato, consiga vencer a cobiça. Irmãos, a cobiça é um pecado invisível. Sabe por quê? Pensa comigo, quando você mata alguém, o que acontece com você? Você vai preso. Custódia. Quando você faz, quando você mata alguém, você vai preso. Todo mundo vê, todo mundo enxerga. Mas e quando você cobiça, quem enxerga? Deus. Irmãos, Deus está nos levando num caminho de profundidade com Ele, para que de fato a gente consiga enxergar como estão os nossos olhos. Olhe de novo para o jeito que você está andando. Olha de novo para como você está caminhando a vida. Olha de novo para essa estrada que você entrou, aonde ela já te levou e onde que vai te levar. Deus é extraordinário, te trouxe aqui nessa manhã para que você consiga entender. Olha essa furada. Não entra nisso não. É um pecado invisível que só você e Deus enxerga. Lá em Gênesis 3 diz... Gênesis 3, naquele momento ali da queda, a serpente falando com Eva, falou assim: olha, Deus sabe que no dia que vocês dele comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Presta atenção comigo, irmãos, que o pecado sempre começa por desconfiar da bondade de Deus. Não desconfie da bondade de Deus. Não desconfie. Ele te deu tudo o que você precisa. Se ele reteve, é porque você não precisa nesse momento, irmãos. Tudo o que você precisa, ele já te deu. Se não te deu, é porque você não precisa nesse momento. Já pensou você pisar em 2024 nessa perspectiva? Fala aí comigo. Você acha que você vai viver melhor? Você acha que você vai conseguir sorrir muito mais? Você acha que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, esse cara se parece com Jesus? Apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, a gente pode aprender. Sabe quem que ensinou para Paulo? O mesmo que vai nos ensinar, irmãos. O mesmo que está disponível para nós. É só a gente se entregar todo dia. É só a gente se entregar para Ele. Existe uma cultura de escassez, uma mentalidade de vazio, de falta constante, e aí a nossa cobiça tem nos deixado insaciáveis. Eclesiastes chega a dizer que os olhos nunca se saciam de ver, e nem os ouvidos se fartam de ouvir, porque essa é a nossa natureza, a gente quer. Só que se você olhar para dentro de você e for muito sincero com você, isso está te matando. Entra ano e sai ano e as coisas não mudam. Porque o que nos muda não são as nossas intenções, mas são as nossas direções. E hoje o Espírito te trouxe aqui para que Ele possa te realinhar na direção que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Por isso que a gente vai pisar em 2024 muito mais agradecido a Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Colossenses capítulo 1, versículo 13, tem um texto que eu acho extraordinário. O que, que esse texto diz? Olha, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Qual é a diferença de império para reino? Presta atenção nisso que o Espírito Santo vai falar com a gente aqui. O que que um imperador ele se caracteriza pelo quê? Sempre pelas conquistas. Que imperador? O imperador ele está sempre conquistando. O imperador é líder de um povo que começa a tomar território dos outros pela força e pelo poder. O imperador ele nunca para de conquistar. O imperador ele coloca foco, esforço, tempo e força naquilo que não tem. Mas e o reino? O rei ele governa por algo que herdou do pai. O rei ele governa por algo que herdou do pai, ele governa porque houve uma entrega. O rei, ele não está tão preocupado em conquistar, mas o rei está preocupado em cuidar daquilo que ele recebeu. É por isso que Jesus falou assim, pai, aquele que você me deste, eu cuidei deles. O reino, a proposta de Deus é nos tirar do império das trevas, dessa perspectiva, dessa mentalidade de império e nos transportar para uma mentalidade de reino, não uma mentalidade de consumo ou de conquista constante, mas uma mentalidade de gratidão, uma mentalidade de cuidado. Nós estamos pisando no ciclo da expansão e nós só viveremos o ciclo da expansão se vivermos também um ciclo do cuidado. E Deus quer nos levantar para que a gente cuide melhor daquilo que Ele já tem nos dado. Deus tem um plano extraordinário para nós, mas precisamos ir para a mentalidade de reino. Qual cultura tem dominado a sua mente? Qual cultura tem dominado suas atitudes? Será que não está na hora de você começar a cuidar melhor daquilo que Deus te deu? Será que não está melhor na hora, marido, de cuidar melhor da sua esposa? Será que não está na hora, pai, de cuidar melhor dos seus filhos? Será que não está melhor? Será que não está na hora, empregados, de cuidar melhor dos seus negócios? Será, empresários, que não está na hora de cuidar melhor dos seus empregados? Será que não está na hora da gente cuidar melhor daquilo que Deus nos deu? Esse é o tempo da gente sair daqui plantado, que a gente precisa sair daqui disposto a pensar em conquistar qual mundo que a gente está querendo conquistar. A gente está querendo conquistar um mundo pelo qual a gente já devia ter morrido para ele. Aleluia! Essa é a verdade. A gente está querendo conquistar um mundo para o qual já deveríamos ter morrido para ele. Deus tem planos para nós, irmãos. Nós precisamos começar a cuidar melhor daquilo que Ele já nos deu e de fato conseguir vencer a cobiça. Fala assim comigo: Deus tem cura para a minha cobiça. Eu lembrei agora da samaritana, que teve lá os 6 homens da vida dela, e nada daquilo saciava ela. E Jesus vira para ela e fala assim: olha, você tem sede? Eu tenho uma, vem a mim e beba. Eu tenho uma água que você nunca mais vai voltar a sentir sede. E eu vou te dizer mais: além de você beber dessa água e ser saciada, você vai saciar a todos, porque do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Deus tem uma água para mim, Deus tem uma água para você, irmãos. Deus tem uma saciedade para mim, Deus tem saciedade para você. Mas a gente precisa entender que tudo é por Ele. Por Ele, para dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é dEle. O que eu tenho foi Ele que me deu. Eu não sou proprietário, eu sou gestor daquilo que Ele me deu. A gente precisa... Eu tenho o que é para ter e eu não tenho o que não é para ter. O Evangelho se expande quando a gente cuida bem daquilo que Ele nos deu. Amém, irmãos? O Evangelho se expande, ele cresce muito mais quando a gente cuida. O meu esforço deve ser para cuidar daquilo que Ele me deu. Os imperadores, no geral, eles morrem por aquilo que eles estavam querendo conquistar. Presta atenção comigo. Os imperadores morrem por aquilo que está querendo conquistar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se matado para quê? Você tem se matado querendo conquistar o quê? Pise em 2024 pensando nisso. Pise em 2024, porque o que Deus precisava te dar, Ele já te entregou. E o que não era para te dar nesse momento, Ele não te entregou. Aprenda a viver contente naquilo que Ele já te entregou, irmãos. E existe, a gente precisa entender também que a gente não vive... A gente só não luta contra o sistema, a gente luta contra uma mente. E o diabo, ele tem uma estratégia desde lá de trás, que é desvalorizar aquilo que a gente tem, para que a gente não cuide daquilo que Deus nos deu. O diabo, ele sempre coloca a nossa atenção naquilo que nós não temos, para que a gente não perceba a abundância que ele já derramou sobre as nossas vidas. E Deus hoje está realinhando a nossa visão. Deus está realinhando o nosso foco, a nossa perspectiva. Porque ainda que a gente convive em 2024 com os mesmos cenários, as nossas perspectivas serão diferentes. Escolha hoje receber a revelação de vida de verdade. Escolha hoje uma vida satisfeita que é oferecida pela graça de Deus. A convicção de que Ele tem o melhor para mim e já me deu o melhor. Amém, irmãos? Viva hoje sob a perspectiva da dádiva. Fala assim comigo: eu preciso olhar de novo, com equilíbrio. Por Ele são todas as coisas. Sabe o que eu quero dizer com isso daqui, irmãos? Existem 2 textos na Bíblia que me impressionam. O primeiro texto está lá em Provérbios, capítulo 6, do 6 a 9, que diz assim: olha, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem... nem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena suas provisões, e no verão, na época da colheita, junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? E depois o texto fala assim: quando você se levantará do seu sono? Percebe que nesse texto existe um estímulo ao trabalho. Amém? E existe um outro texto que está lá em Mateus, que ele fala assim: olha, não ande ansioso por coisa alguma, olha para as aves dos céus, elas não trabalham, mas elas se alimentam, olha para o lírio dos campos, eles crescem. Por que vocês estão tão preocupados com aquilo que vocês haviam de vestir, com aquilo que vocês haviam de comer? Por que vocês estão tão preocupados quanto a isso? O que eu quero te chamar a atenção quanto a isso? Nós precisamos olhar de novo, irmãos. Se por um lado, a gente precisa olhar de novo com equilíbrio, sem preguiça em não querer parar de trabalhar, e ao mesmo tempo sem ansiedade em não conseguir parar de trabalhar. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tem gente que trabalha demais, tem gente que trabalha de menos. Tem gente que trabalha, que vive com tanta preguiça, irmão, que ele parece que ele é mais preguiçoso do que quem inventou a bandeira do Japão. Já viu? Aquele cara que inventou a bandeira do Japão, um cara extremamente inovador, né? Tem gente que é preguiçoso demais, irmãos. Ele acha que tudo que cai do céu... Temos que trabalhar para prover as nossas necessidades, irmão. 2024 serão dias de luta. Amém? Aleluia. Serão dias de luta, mas serão dias de vitória com a graça de Deus, irmãos. Serão dias extraordinários, porque Deus está com a gente. Então, mas a gente precisa trabalhar. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. A gente não pode continuar sendo funcionário medíocre. A gente não trabalha e estuda só para não morrer de fome. A gente trabalha e estuda para a glória de Deus. Porque tudo é por Deus. A gente trabalha muito mais espiritual do que a gente pensa. O reino se realiza onde a gente está. Se por um lado tem muita gente que não quer trabalhar, por outro lado tem gente também que não consegue trabalhar porque está aprisionado pela ansiedade. A gente acha que tudo que a gente tem é por causa dos nossos esforços, mas não é por causa dos nossos esforços, é por aquilo que Deus deu para a gente, irmãos. A gente precisa começar a confiar mais em Deus, porque Deus tem tudo aquilo que a gente precisa. E Ele retém de nós tudo aquilo que a gente não precisa. A ansiedade, ela não pode nos ajudar em nada o seu futuro, mas ela atrapalha o seu presente. Eu vi uma frase recentemente, eu não consegui encontrar o autor, mas ele diz assim: olha, se você não acredita que Deus é soberano, você tem toda a razão de estar ansioso. Se você não acredita que Deus seja soberano, você tem toda a razão de estar ansioso. A ansiedade é inútil, ela não resolve nossos problemas de amanhã e acaba com a nossa energia de hoje. É tentar viver mil dias em um só. O cara que é ansioso, ele se sente literalmente estrangulado, porque ele não consegue viver aquele momento, ele já está vivendo lá na frente. A gente vive pensando no que vai faltar. Você conhece pessoas assim, irmãos? Que vive pensando no que vai faltar? Pessoas que morrem antes, pessoas que trabalham demais, pessoas que não conseguem dormir por causa de ansiedade, pessoas que se preocupam tanto com dinheiro e quando ganham dinheiro não conseguem desfrutar daquilo que Deus mandou. Prosperidade tem a ver com desfrutar, irmãos. Você tem conseguido desfrutar daquilo que Deus tem trazido para a sua vida ou o diabo já venceu? Porque o diabo coloca nossos olhos naquilo que nos falta, mas Deus está nos chamando a olhar para aquilo que nós já temos e para que o cuidado que Ele teve conosco até aqui vai continuar sendo até a consumação dos séculos, irmãos. Ele não se esqueceu. Por acaso pode se esquecer uma mãe de um filho que ainda mama? Todavia eu não me esquecerei de vocês. Eu tenho o nome de vocês marcado na palma das minhas mãos. Aleluia. O nosso nome não está escrito num papel que se rasga. Nosso nome está escrito na palma das mãos de Deus. E um Deus tão grande e extraordinário, que se preocupa comigo e se preocupa com você, há de firmar os nossos passos para que a gente consiga pisar em 2024, viver o ciclo da expansão, vivendo o cuidado com aquilo que Ele nos deu, irmãos. Deus tem algo para nós. Deus tem algo extraordinário para nós. Mas a gente precisa de equilíbrio. Nem o preguiçoso e nem o ansioso. Porque Deus não está atrasado. É a gente que está apressado demais. A ansiedade, irmãos, ela só pode ser curada com uma consciência de que Deus cuida de tudo. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. O que são seus problemas para um Deus que tem Gênesis 1 no currículo dele? O que são seus problemas para um Deus que ressuscitou Lázaro? O que são seus problemas para um Deus que multiplicou pães e peixes? O que são seus problemas para um Deus que traz chuva? O que são seus problemas para um Deus que cria uma coluna de fogo para direcionar o povo, cria uma nuvem de glória para direcionar o povo no deserto? O que são os seus problemas diante de um Deus tão extraordinário como esse? Meu Deus, a gente está entrando em guerra desnecessária. Se por um lado a gente não pode ser preguiçoso, por outro lado também nós não podemos ser ansiosos. Ao invés da gente ficar... Uma frase do Mac antes que eu gosto muito, ele disse que o excesso de ansiedade te faz viver pela metade. O excesso de ansiedade te faz viver pela metade. Deus nos quer por inteiro, irmãos. Você crê que Deus te quer por inteiro? Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Ele é o maior interessado em nos curarmos. Ele é o maior interessado em nos curar. Terceiro ponto que eu queria conversar com vocês olhando para esse texto. Porque dele, por ele e para ele. Fala assim comigo, eu preciso olhar de novo, colocando mais amor. Irmão, se tudo é para ele, precisa ser melhor feito. Você precisa fazer melhor. Porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Eu quando cheguei aqui, e aí eu estava conversando até com o irmão ali, eu olhei para o louvor, antes de começar o louvor já estavam todos em pé aqui, tudo preparado. A gente vem de um histórico de que não tinham excelência naquilo que fazia. E eu louvo a Deus pela excelência, porque excelência glorifica a Deus. Porque se é para o Senhor, precisa ser bem feito. A gente começa na hora, as coisas todas vão funcionando, isso é extraordinário. Porque se é para o Senhor, a gente precisa fazer bem feito. Ele não aceitou oferta parcial. Uma vida provida de dinheiro e aparência e desprovida de coração. Ele rejeita isso. E é interessante a gente parar para pensar também que sempre que nós vamos a Deus, Ele nos manda de volta para os outros. A gente precisa olhar de novo, a gente precisa voltar a olhar para as pessoas com muito mais amor. Porque não tem como falar sobre olhar de amor se eu não te chamar sua atenção para olhar de novo para as pessoas. Nós de fato precisamos voltar a olhar para as pessoas. Ficamos cegos de tanto ver. Jovens no chão, crianças pedindo comida, famílias envergonhadas, sem ter pão na sua casa, irmãos. Por que que Deus te traz tanta abundância, se não para aumentar a sua entrega? Para que Deus te traz tanta abundância, se não para aumentar a sua entrega? A gente está acostumando a ver, nós estamos nos acostumando com o caos. A gente precisa voltar a estruturar no nosso coração uma espiritualidade mais sensível ao próximo. A gente precisa começar de fato a voltar a olhar para as pessoas, até porque quem tem Deus como pai não escolhe irmãos. Quem tem Deus como pai não escolhe irmãos. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. A Bíblia diz que Pilato lavou as mãos, mas Jesus lavou os pés. A gente precisa olhar para a parábola do bom samaritano e a gente perceber que não falta vagas. Desde aquela parábola não faltou vagas na hospedaria, mas faltou bons samaritanos. A gente precisa olhar para aquela parábola e lembrar dos levitas e dos sacerdotes, que existem cristãos que funcionam muito bem dentro do templo, mas não funcionam bem na estrada da vida. Que Deus nos leve a uma estrada muito mais pavimentada. É possível, irmãos, ser religiosamente ocupado e espiritualmente indiferente às pessoas. Cuidado com a visão que não te gera compaixão. Cuidado com os planos que não incluem os outros. Aliás, na sua agenda, no seu plano para 2024, incluiu os outros? Se não incluiu, a gente precisa olhar de novo com mais amor para as pessoas. Ou precisamos olhar com amor para aquilo que Deus ama. Precisamos voltar a olhar para essas pessoas. Não é tratar as pessoas como elas merecem, mas é tratar as pessoas como Jesus merece. Porque nós somos cópias dele. Aí as pessoas vão olhar para nós, e ali, Deus existe. Sabe por que Deus existe? Porque tem uma cópia dele ali, ó. Existe alguém que ama como ele ama, existe alguém que enxerga como ele enxerga, existe alguém que abraça como ele abraça, existe alguém que vê como ele vê. Esse sim, ali tem uma cópia de Jesus, e ali, aquele ali é uma cópia de Jesus. Jesus existe, olha a cópia dele ali, ó. Ali, Jesus ali, ó, a cópia dele ali, ó. Jesus existe. Olha ali. Existe um discípulo dele ali que é igual, é como ele. É como ele. Quando a gente começar a fazer tudo para Deus, nós conseguiremos ser parecidos com eles e o mundo vai ver. A gente precisa acordar, irmãos. A gente precisa acordar. E olhar com mais amor para dentro da nossa casa. Olhar com mais amor para as nossas esposas. Maridos, olhe com mais amor para a esposa. Esposa, olhe com mais amor para o marido. Filhos. Pessoas que estão necessitadas à nossa volta, até quando a gente vai estar tão cego por aquilo que realmente importa? Qual a necessidade do nosso vizinho, você sabe? Interessante que eu me lembro uma vez num livro que eu li, que ele contava a história de uma pessoa que foi lá e escreveu no muro assim: Jesus é a solução. Aí depois veio alguém escrever embaixo assim: mas para qual problema? Porque se você não sabe o problema, como é que vai ser a solução? A grande questão é que a gente está cego enxergando. Nós vemos as pessoas, mas nós não estamos conseguindo enxergar as necessidades delas. O que se difere muito de Jesus. Jesus, ele via as pessoas, ele percebia as pessoas e Jesus se movimentava para perto das pessoas. Jesus tinha sensibilidade com o próximo. Jesus viu Zaqueu, viu o paralítico, viu os discípulos cansados de remar. Jesus via a fome da multidão, Jesus via o cego de nascença. Jesus me viu. E Jesus te viu nessa manhã. E ó, e ele não só vê, mas ele se aproxima da gente. Ele não só vê, ele chega para perto. Jesus, ele era interessante, não interesseiro. Jesus era interessante, não interesseiro. Melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Nossas relações interesseiras, irmãos. Nós precisamos entender que nesse ciclo da expansão, a gente precisa sentar nele baseado no amor. A gente precisa pisar baseado no amor. Ele é o que fica. Romanos 12, 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferem dar honra aos outros mais do que a si próprios. Fala assim comigo, eu preciso amar pessoas reais. O que te vier para fazer, faça com amor, cara. Alegria só é verdadeira quando é compartilhada. E aqui eu concluo. Eu lembro, não sei se você já percebeu, você lembra dos melhores momentos espirituais da sua vida? Lembra aqueles momentos que você estava mais ligado com Deus? Para pensar se tinham muitas pessoas à sua volta. Lembra dos momentos que você conviveu mais de perto com a frieza espiritual? Verifica se você estava mais sozinho. Será que isso é só coincidência? Deus derrama algo em nós para que a gente possa transbordar na vida das pessoas. Volte a ter amor por gente. Volte a ter amor por gente. Mais do que ter amor pelas coisas. Volte a ter amor por gente. Pisa 2024 voltando a amar pessoas. Pisa 2024 querendo saber qual é a necessidade dos professores do seu filho. Pisa 2024 querendo saber quais são as necessidades dos seus colegas de trabalho. Pisa 2024 com um olhar diferente para as pessoas. Goste de gente. O nosso bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele vai atrás de uma que se perde. Pisa em 2024 dessa forma. E eu concluo dizendo que olhe para o novo. Olhe de novo para o nível de seu comprometimento com Cristo. Eu lembro que é tempo de fato da gente restabelecer o sentido da nossa vida. Porque se não for Jesus, irmãos, é tudo vazio. Se não for por Jesus, é tudo vazio. Eu lembro que recentemente, teve um dia que eu fui sair com a minha filha, e aí ela virou para mim e falou assim, papai, e quem tem filha menina sabe disso, né? Elas são muito curiosas, querem saber para onde vão, até para botar roupa, se for para o shopping alguma roupa, se for para um passeio mais íntimo é outra roupa, mulher tem muito disso, né? E a minha filha tem 10 anos, e ela falou assim, papai, nós vamos para onde? Eu falei, filha, cola comigo. Papai, não vou te contar não. Papai, mas eu preciso saber. Aí eu virei para ela e falei, filho, você não precisa saber para onde você vai. Você precisa acreditar que papai não vai te colocar em furada. Eu falei, filho, você não precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter a convicção que papai não vai te botar em furada. Aí ela falou, papai, você não presta, né, papai? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu não sei aonde a vida vai te levar em 2024. Eu definitivamente não sei o que vai acontecer em 2024. Mas eu tenho uma convicção que Deus colocou no meu coração e eu preciso te passar nessa noite. O seu pai, ele não vai te botar em furada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele não vai te colocar em furada. Ele não vai. Não é sobre para onde a gente vai, mas quem vai com a gente. Deus está integralmente no controle da sua história. Integralmente. Ó, nenhum governo, nenhuma oposição tem mais poder que Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus que te trouxe aqui vai te levar lá. Não é porque você merece, mas porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A nossa vida está na mão dele. Pise em 2024 na convicção de um Deus soberano que cuida de você, irmãos. Ele cuida dos seus negócios, ele cuida da sua família, ele cuida dos seus filhos, ele cuida da nossa saúde, ele cuida da sua esposa. Pais, ele cuida dos seus filhos, ele cuida de você, ele cuida dos seus olhos, ele cuida da sua mente, ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Adonias, na noite da virada, ele teve uma frase que eu gostei e eu queria repetir. Ele disse que as oportunidades não se perdem, apenas param nas mãos de quem se encontra preparado. Deus está nos preparando para um ciclo extraordinário que há de vir sobre a nossa vida. Por isso, irmãos, Ele quer te levar à consciência. Olhe sob a perspectiva da dádiva. Olhe sob a perspectiva do equilíbrio. E olhe para a vida com mais amor. Aproveite as oportunidades, irmãos. Sabe para quê? Para se livrar de uma vida de reclamação, de uma vida de cobiça, de uma vida de preguiça, de uma vida de ansiedade, de uma vida de descontentamento e principalmente de uma vida desprovida de amor. Aproveita o dia de hoje, que seja esse tempo de olhar o novo todo dia. Esse é o convite de Deus para nós. A história, ela em que está sendo contada, não é sobre nós. A história que está sendo contada é sobre Ele. A Ele a glória eternamente. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você entende que precisa de um novo tempo na sua vida, eu queria chamar o ministério de louvor. Se você entende que Deus quer te levar a viver de fato esses novos cenários, ainda que o mundo aqui não mude, mas que Deus mude os seus olhos, se você entende que precisa disso, eu queria te convidar a ficar de pé, que a gente vai orar. Pode. Aleluia. Ele quer nos tirar, irmãos, de uma vida de ingratidão. Ele quer nos libertar de uma vida desequilibrada. Ele quer nos libertar de uma vida sem amor. Feche seus olhos aí, enquanto o ministério estiver nos conduzindo, que você possa falar isso para Deus. Que você possa falar para Ele: Jesus, ó, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto do oliveira minta, que não haja mais ovelhas nos apriscos, todavia eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor continua sendo suficiente para todas as nossas necessidades. Para de desperdiçar tempo com aquilo que não pode, que não merece seu tempo. Começa a colocar teu foco em Deus. Aleluia.